Fala, ouvintes do podcast LW. Hoje a gente está aqui para mais uma gravação. Dessa vez a gente vai estar na presença do Richard Militão e do João. O Richard Militão, ele é analista e também podcaster no Corinthians Scouts. Recentemente a gente lá mais atrás, no início, o João já 7. Hoje a gente vai estar batendo papo sobre Corinthians, análise tática, e futebol no geral, né? O Richard, que é daí de Belo Horizonte, né? Essa área aí, acho que é região metropolitana de Belo Horizonte, é Minas Gerais. Não vai estar batendo um papo com ele também trabalha no mundo desportivo. É um cara que é bem conhecido pelas suas análises sobre o Corinthians, né? E também as lives que sempre acontecem, o Balanço Alvinegro, muitas threads que saem no Corinthians Scouts. E é um cara que eu também me inspiro bastante, né? Tá aí no grupo do Corinthians Scouts. É um cara que, ao mesmo chegar no patamar dele, né, dentro do Corinthians Scouts, é um cara que a gente vai estar batendo um papo e aprendendo bastante com ele. A gente também está com o João, né? O João vocês já conhecem, também um dos nossos apresentadores, um dos nossos comentaristas. Hoje a gente vai estar batendo um papo junto com ele também. Antes do João falar, dar um complemento, uma palhinha, gostaria de passar a bola para o Richard, para ele se apresentar, falar mais sobre ele.
Deu uma cortada aqui, o Davi, no finalzinho da sua fala. Não sei se eu já posso ir me apresentando.
Pode, pode.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Davi, do João também, por estar aqui falando, né, um pouco da minha experiência sobre tática, sobre Corinthians. Escrevo no Corinthians Scouts, né? Trabalho ali junto com o pessoal desde de maio de 2020, né? Inicialmente entrei como um colaborador. E com o passar do tempo fui me aprimorando, né, mais no mundo das táticas, das análises, né, e hoje também faço parte da coordenação do Corinthians Scouts. Então a gente tem feito um trabalho muito bacana, né, sempre em várias plataformas possíveis, né. A gente tem um conteúdo bacana no Twitter, a gente também, né, faz análises diretamente no blog. Talvez, né, um dos nossos carros-chefes são as análises dos rivais. A gente sempre trabalha, né, analisando todos os rivais do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A gente também tem os nossos podcasts aqui, o Brasileirão Scouts, né? Então também temos as lives, né? Fazemos os balanços alvinegros sempre às segundas-feiras, mas também a gente tem o Esquenta, né, ali antes dos jogos do Corinthians. Mas falando de modo em geral, né, essa minha experiência com tática não é tão assim tão longa, é um pouco mais recente, né? Eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso em 2019, quando eu entrei, né, no site da PL Brasil, no blog da PL Brasil. Acho que todo mundo aqui conhece. E desde então sempre fui me interessando muito, né, por esse viés da tática. Eu acho uma parte muito interessante, né? Eu trago também um pouco por ter jogado futebol. Então, mesmo como atleta, eu já me interessava muito pelo que acontecia, né, dentro de campo, queria entender mais os funcionamentos. Então, com as oportunidades que acabaram, né, surgindo, primeiro na PL Brasil, né, depois no Corinthians Scouts, escrevo também pro mundo esportivo. Então, com as oportunidades, é claro, e também, né, com muito conhecimento, com muito estudo, a gente não aprende, né, sozinho, a gente sempre se espelha em outras pessoas. E também, né, sempre procura muito conhecimento. Então, ao longo, né, nesse pequeno período, eu fui me aprofundando um pouco mais e conhecendo esse mundo da tática.
Como você falou, né? Isso você citou sobre o cargo que você está ocupando de coordenador no Scouts. Eu tinha até esquecido, né? São várias funções que você está ocupando. Richard, agora eu já gostaria de puxar minha pergunta sobre Corinthians, né? Mas no sentido mais voltado para você, né? Como é que foi a sua imersão no Corinthians Scouts e como é que começa essa relação com o Corinthians, né? Como é que você se tornou um corintiano, né? Lógico. Você já nasce ali, né, sendo corintiano, mas quando é que você se descobriu um torcedor do Corinthians, essa imersão no Scouts, conta mais um pouco da sua experiência, né? Quando que você entrou no Scouts e a sua experiência como corintiano?
Bom, Davi, eu sempre. Estão me ouvindo agora?
Sim.
Bom, minha experiência como corintiano, acho que você ressaltou muito bem, né? É impressionante o quanto que torcer para esse clube é algo extremamente simbólico. Mas claro, né? Desde criança, e diferentemente do que acontece com muitos, né? Eu fui influenciado pela minha tia, aliás, né? Os meus pais são paulinos, por incrível que pareça, e acabei sendo influenciado pela minha tia, então desde pequeno ali, né? Sempre muito fanáticos, torcendo muito, né? Antes eu era até muito mais emotivo quando era criança, sempre chorava quando o Corinthians perdia. Mas assim, ao longo dos anos, né? Claro, você vai crescendo, você vai entendendo um pouco mais o jogo, né? Como as coisas se dão. E aí você, né, tem um olhar um pouco mais diferente. Claro que quando criança ali, quando adolescente, você tem um comportamento. E a partir do momento que você cresce, né? Você tem uma visão um pouco mais diferente, né? E é isso que tem acontecido comigo nos últimos tempos, né? Claro que eu vejo o Corinthians ainda como uma grande paixão, é o clube que eu torço, né? Aquilo que eu me identifico sempre, muito mais, me identifico muito mais pelo Corinthians do que pela seleção brasileira, né? Só para traçar um paralelo. Mas hoje a gente também tem essa questão, né? Do viés do jogo. A gente gosta de entender como o seu time joga, por que o seu time joga daquela maneira. Né, como a equipe conquistou as vitórias, como a equipe, né, acaba sendo marcante em um determinado período, e aí a gente pode citar, né, mais recentemente, nos últimos anos, o Corinthians de 2015, que eu acho que foi um marco no futebol brasileiro, assim, né, pelo menos nesse século. Então, eu acho que foi um pouco das duas coisas, né, uma maturação tipo, de quando você é criança e adolescente e agora para adulto. E também pelo interesse do jogo. Mas falando também da minha entrada no Scouts, né, como eu ressaltei na minha primeira fala, entrei em maio de 2020, né, eu lembro que eu vi um formulário deles postando no Twitter, e aí acabei me interessando, eu já seguia a página, né, sempre gostava muito dos conteúdos deles, né, por ser algo bem diferente, algo do que eu também gostava bastante, que é essa coisa mais específica do campo, falando do seu time de coração de uma forma diferente. Então eu sempre tive o interesse de fazer parte do Corinthians Scouts. E aí depois que eu vi, né, o formulário de inscrição ali para conseguir entrar como colaborador, eu nem acabei não titubeando, né? Fiz logo o formulário, acabou tudo dando certo. Até o Rafa conversou comigo, o Rafael Brian, acho que todo mundo conhece também, um cara que está no Scouts hoje também de volta, né? Também trabalha no torcedores.com. Então, depois da minha entrada, né, eu comecei a me empenhar bastante, porque era o lugar que eu sempre quis estar, sempre quis produzir, né, ainda mais falando do seu clube do coração. Então, ao longo do tempo, assim, né, fui me aprofundando um pouco mais, né, fui estudando, conhecendo, né, mais também as pessoas que fazem parte do Scouts, né. Hoje a gente tem um núcleo fortíssimo, né, como você disse, tem o João Jacete, que é um cara muito conhecedor, a gente tem o Yuri Medeiros também, que é um cara fantástico, entende muito, né? O próprio João Iso, o Lucas também Oliveira, que é um dos fundadores do Scouts. Então, por estar ali sempre conversando com a galera, produzindo conteúdos, você acaba meio que também, né, evoluindo a sua visão sobre o jogo. Então, eu acho que nesse um ano e 2 meses, né, que estou no projeto, né, como colaborador inicialmente, agora também, né, na coordenação, mas também não deixando de produzir. Eu acho que tem sido um período muito enriquecedor e é sempre muito gratificante falar do seu clube do coração de uma forma como você deseja, né? Diferentemente, né, do que outros projetos fazem, né? E aí a gente nem entra na questão da qualidade ou não, cada um tem o seu viés, mas é bem legal produzir pelo Scouts da forma como a gente se identifica.
É muito bom, né? E como você falou, né, todo mundo tem um processo, até digamos que entender que aquele clube ali, né, foi feito para você, né? Como você falou nisso, né? Era um pouco menor, você até chorava quando o Corinthians perdia, né? Isso já é um dos sinais, né? Lógico que você já virou um torcedor, mas aí você entende que aquele clube realmente foi feito para você. João, passar a bola aí para você, se quiser, né, fazer sua apresentação e fazer essa pergunta ao Richard.
Valeu aí, Davi. Queria mandar um alô aí pro Richard. E para todo ouvinte que tá ouvindo aí. com a gente esse episódio. Aí, Richard, eu gostaria de te perguntar sobre, já que você já falou do seu passado com o Corinthians, agora sobre esse time atual, o que que você está achando? Chegaram agora novas peças, pode chegar aí o Roger Guedes, como você acha que o time vai se virar e o que que você acha que pode buscar com esse elenco que está se formando aí?
Bom, acho que falar do Corinthians, né, recente, a gente precisa também, né, ir um pouco além, né? O Corinthians vem de trabalhos, né, desde que o Tite saiu ali em 2016, né? A gente tem uma passagem depois, né, do Fábio Carille em 2017 muito forte, né, com o título paulista e também com o título, né, do Campeonato Brasileiro. Em 2018 a gente também tem novamente o título paulista. E o trabalho do Carille ali é interrompido na metade, né, por conta da sua transferência. E depois disso, o Corinthians praticamente não se encontra, né? Você tem trocas constantes de técnicos, né? Veio Jair Ventura, o Osmar Loss também assumiu, né, por um período também, né? Então, o Carille também voltou nesse meio tempo. E aí, em 2020, a gente tem a famosa quebra de ruptura, né, com o Thiago Nunes, né, que também acaba não dando muito certo. É, depois a gente também tem a passagem interina do Coelho, depois mais recente do Wagner Mancini. Então a gente falar desse momento atual do Corinthians a gente precisa ir um pouco mais além. É, o Corinthians é uma equipe que não vem sendo muito bem administrada nos últimos anos. Eu acho que isso não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém. E é claro que todas essas circunstâncias acabam refletindo diretamente no campo. Você tem montagens de elenco muito questionáveis. É um Carille que volta em 2019, traz inúmeras peças e hoje essas peças, né, quase nenhuma delas estão no Corinthians, né? Então você tem um gasto absurdo também com jogadores muito questionáveis, contratações que não fazem muito sentido. Então isso influencia diretamente, né, na questão financeira do clube e é claro que também, né, dentro de campo. Mas falando desse momento atual, né, o trabalho do Silvinho ainda é muito recente. A gente sabe como o futebol brasileiro as coisas caminham muito rápido, né? Ou as pessoas querem que, né, que o processo seja muito acelerado. O Silvinho não está ainda nem 2 meses no clube. Então, mas é claro que a gente vê que há muita coisa do treinador já, né? Ele opta por algumas situações que ao meu ver, não são as mais, né, favoráveis. E aí a gente pode citar alguns fatores, como os laterais em zonas baixas, principalmente o Fagner, que é uma das nossas principais armas, né, ofensivas, ou pelo menos foi, né, na temporada passada. A gente também tem a questão do Matheus Vital recebendo sempre, né, em amplitude pelo lado esquerdo, sem a possibilidade de ter, né, uma circulação um pouco maior, de poder se movimentar, se associar. Então, a gente vê que há algumas coisas bem interessantes, né, assim, do trabalho do Silvinho. O Corinthians hoje atacando de forma posicional, né, ele encontrando o Cantillo, né, como esse camisa 5, né, trabalhando mais como um regista. E aí você tem o Gabriel e Rony, ou Gabriel e Vitinho, como interiores por dentro, né. Em fase defensiva, o Corinthians também apresenta algumas variações, né, marca em bloco médio-baixo em alguns momentos, em um 4-4-1. Às vezes você tem alguns saltos de pressão, mas que no momento não tem sido assim um grande, não tem tido um grande efeito, né? O Corinthians tem alguns problemas e nos últimos jogos isso tem ficado, ainda mais evidente, a questão do problema entre linhas em fase defensiva. Então, assim, é um time que ainda está em construção, né? O Silvinho tem as suas ideias. É claro que alguns gostam, outros nem tanto. Eu acho que o Corinthians precisa sim de um salto de evolução neste sentido, né, em ideia de jogo. Mas é claro que com os reforços as coisas mudam completamente, né? Principalmente na ideia de jogo do Silvinho, você tendo, né, o Renato Augusto e o Juliano com essa capacidade de trabalhar como meio-campistas interiores, né, trabalhando mais por dentro, o Corinthians ganha um salto, né, de qualidade muito grande. E aí também, somado a isso, né, talvez a contratação do Roger Guedes, que é um cara que o Corinthians não tem, né, um ponta de origem há muito tempo. Né, eu sempre falo com o pessoal do Scouts que talvez o nosso último ponta, né, de qualidade, né, que de muita confiança, foi o Malcom ainda lá em 2015, né, quando era ainda um garoto. Então a gente vê que as montagens do elenco do Corinthians nos últimos anos têm sido bem problemáticas. Então, você tendo o Roger Guedes ali jogando, né, aberto pelo lado do campo, ou até mesmo fazendo uma função como atacante de mobilidade, você também ganha um reforço muito grande. Então, eu vejo um Corinthians com algumas ideias, né, com o Silvinho, algumas ideias que precisam ainda de evolução, mas é claro que também, né, você com as novas contratações ganha um ânimo completamente diferente, ainda mais com o Renato Augusto, né, que chega, né, se tiver muito bem fisicamente, né, se conseguir entrar e tiver um ritmo interessante de jogo, tem tudo para ser o melhor meio-campista do futebol brasileiro.
E sobre a montagem do elenco, assim, tem algumas peças que ele usa que são assim questionáveis, né? Como você disse do Matheus Vital em amplitude na esquerda. É, também a gente tem o Fagner um pouco mais preso, já que ele não pode ocupar aquela faixa da direita lá, em amplitude que está sendo ocupada pelo Mosquito, né? E também quando a gente conversou com o Jacete, ele disse que se o Silvinho não conseguisse usar o Piton, ia ser por incompetência dele, porque naquela época o Piton tava voando. Eu concordo, mas a gente chegou agora já num. Acho que chegou a 15 jogos do Silvinho. Ele tem usado o Fábio Santos de titular, mais preso lá mesmo, sem subir muito, como o Piton faria. O que que você acha sobre isso? Você acha que o Silvinho vai ter problemas por causa disso, de algumas peças que não se encaixam no modelo dele? E se é falta de incompetência dele também não usá-las do jeito certo? Porque o Fagner, por exemplo, sempre quando sobe é um perigo, né? Para o time adversário. Ontem, no jogo contra o Cuiabá, a gente viu.
Então, é sobre o Fagner, a gente tem que, e sobre os laterais em gerais, né, em fase ofensiva, a gente tem que também resgatar um pouco do que foi o trabalho do Silvinho no Lyon, né? Lá no Lyon mesmo ele já tinha essa opção de você ter os laterais em uma zona mais baixa do campo, e aí a gente vê que a estrutura do Corinthians, né, construindo o jogo varia muito, né? Quando o Corinthians tem a bola mais próximo da sua área, a gente vê o Corinthians fazendo uma saída de quatro jogadores mais um, né, que é Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos e o Cantillo à frente dessa linha de quatro jogadores, né, você tem uma saída um pouco mais sustentada. E aí, quando você avança um pouco mais, né, ali na altura do meio-campo, o Corinthians muda a sua formação, né? O Corinthians parte muito de um 2-3-5 em alguns momentos, né, que é com Gil e João Vitor na primeira linha. E na segunda linha de construção, você tem o Fagner, né, o Cantillo e o Fábio Santos, e depois uma linha de cinco à frente, com um o Mosquito pela direita, né, um dos interiores ali, seja Rony e Vitinho, né, o Jô sendo a profundidade por dentro, o outro interior pelo corredor interno esquerdo, e o Matheus Vital, né, ou o Adson agora, né, jogando aberto pelo lado esquerdo. Mas eu acho que, eu não diria incompetência, né, você deixar realmente, né, o Fagner preso, e também o Fábio Santos ou o Lucas Piton. Eu acho que parte muito da ideia de jogo, né? Do treinador. Isso a gente tem que respeitar. Cada treinador tem a sua filosofia de jogo, né? A gente vê, por exemplo, claro que vou usar um exemplo assim muito fora da realidade, que é o Guardiola no Manchester City utilizando o João Cancelo. É, ele utiliza o João Cancelo às vezes por dentro, jogando pelo lado esquerdo. Né? Às vezes ele utiliza o João Cancelo sendo o homem da profundidade pelo lado direito, ou até mesmo construindo por dentro, né, jogando mais pelo lado direito também. Então isso parte muito da ideia do treinador. É claro que, na minha percepção, eu não gosto de ver o Fagner baixo, né, porque ele tem condições de ser um cara, né, muito importante no ataque. Então, ao meu ver, não faz sentido, mas é uma ideia do Silvinho. Então, eu acho que são coisas diferentes, ideia e incompetência. Mas aí, sobre Piton e Fábio Santos, né? O Fábio Santos, ele é um cara que, quando ele chega no Corinthians, né, nessa volta dele, ele tem uma sequência muito legal ali com o Mancini, né? De fato, ele consegue dar uma segurança um pouco melhor, né, defensiva, mas ele também não é uma coisa assim tão absurda, né? Coisa de 20 jogos, não. Ele chega num momento ali, pelo menos interessante, onde o Corinthians, né, de certa forma tem uma segurança legal com o Mancini, faz alguns jogos interessantes. E aí eu cito muito o jogo contra o Internacional, né, lá na Neoquímica Arena, ainda no campeonato passado. Então o Fábio Santos chega até a ser seguro, mas depois a gente vê, né, principalmente depois daquele jogo contra o Palmeiras, que as coisas desandam muito. Né? E o Piton de 2021 é diferente do Lucas Piton de 2020. É um cara que cresceu muito mais, né, em fase defensiva, É, o Piton, a gente sempre fala que o problema dele é sempre enfrentar um contra um, né? Ele não tem uma perfilação de corpo tão eficiente para conseguir, né, se perfilar e conseguir, né, fazer os botes. Ele não é tão efetivo num contra um defensivo, mas ele tem melhorado isso na temporada. Ele melhorou isso em 2021. E claro, né, jogando ofensivamente, é um cara que tem condições de construir, né, um pouco por dentro, atuou assim com o Mancini em alguns momentos na temporada passada, sendo até um homem, né, mais avançado pelo lado esquerdo. Ele é um cara que pega muito bem na bola, então o cruzamento dele é muito bom. É sempre seria importante ter uma arma como o Lucas Piton, né, chegando ao fundo, e também para o próprio diálogo ali com o Matheus Vital. Vital é um cara que precisa de ter jogadores próximos a ele, né, para conseguir jogar e se sentir à vontade. A gente lembra quando o Corinthians teve aquele período com o Fernando Lázaro, era uma equipe que tinha muita mobilidade e o Matheus Vital sempre tinha um Aral, sempre tinha um Luan, né, sempre tinha um Camacho ali próximo dele para conseguir fazer as combinações curtas e o jogo fluir. Então, quando você tem o Fábio Santos, né, que já por naturalidade é um cara que é mais responsável por construir o jogo de trás, né, por fazer, ele é muito bom também ali na saída curta, no passe curto. Né, e você não tem um avanço desse cara, você isola ainda mais o Matheus Vital, né? Então, com o Piton, você teria um jogo completamente diferente, um cara um pouco mais agressivo, né, que consegue fazer as ultrapassagens. Então, eu vejo assim duas coisas, né, sobre os laterais. É a questão da ideologia de jogo do Silvinho, mas também no lado esquerdo, eu acho que é uma opção errada, equivocada, né, de você ter o Fábio Santos, que é um cara que hoje não é seguro defensivamente. A gente viu no jogo contra o Cuiabá, que o gol, né, sai ali meio que nas costas dele, ele deixa o atacante atacar o espaço, não consegue fazer, né, uma boa perfilação para defender a área, atacar a bola e tirar, né, ali da zona de finalização. Então, eu também acho que iria com o Lucas Piton, né, ele seria o meu titular também nesse time do Corinthians.
Tô entendendo, concordo bastante com você, né? Porque esse time do Corinthians ele precisa de um desenvolvimento, né? E isso passa diretamente pelo Silvinho, né? Pela montagem tática que ele vai fazer nessa equipe não, no elenco, né? No geral, no elenco, o time que ele vai montar para ser o titular. E não sei se você lembra, né? Acho que você lembra, é claro, né? Mas lá no início você falou, né? O Renato Augusto, se ele vier com condições físicas ok, com tudo certo, ele vai ser o melhor meio-campista do Brasil. E eu concordo com você, né, 100% nisso. Renato Augusto joga demais, cara. E é um dos meus ídolos no Corinthians, né? 2015 ali, eu tinha uns 12 anos por ali, e eu via muito o Corinthians, né? Eu já tinha começado a ser corintiano lá em 2012, quando o Corinthians tinha acabado de ganhar Libertadores e tal, quando eu comecei a acompanhar, mas eu não via tanto. Em 2015 foi quando eu comecei a ver, né? E o Renato Augusto era o maestro daquele time, então é um dos caras que eu queria muito ver de novo no Corinthians e vou estar tendo essa oportunidade. Tomara que ele jogue muito. Richard, agora minha pergunta é a seguinte: sobre o Silvinho, né? O trabalho dele, como é que você vê o trabalho do Silvinho, mas não. Como o João falou, né? O João falou daqui para frente, agora o que eu sabia até agora. Trabalho do Silvinho. Você vê que o trabalho dele é bom e, tipo, tem um contexto por trás. Você vê que o trabalho dele é um trabalho ruim. Você vê que falta tática naquele elenco, a formação, né? A gente reclamou bastante, né? A gente que trabalha aí no Corinthians Scouts. Na escalação dele, né? No jogo contra o Cuiabá, o Rony até fez gol, mas isso não apaga, né? Um contexto geral. O Rony vem jogando mal. Fez uma partida ok e marcou um gol, mas isso não apaga, né, a escalação que não foi tão boa. Não dá para jogar assim contra o Palmeiras, contra um Flamengo, né? Até porque ganhou porque era o Cuiabá, que é um time que tem a qualidade técnica um pouco abaixo, né? E a minha outra pergunta é, caraca, agora eu esqueci, me fugiu agora, mas responde essa daí que quando você terminar eu já engato outra.
Eu acho que momentaneamente o trabalho do Silvinho, ele não é bom de fato. Eu acho que não é um trabalho bom, mas eu também não acho um trabalho horrível, né? Eu acho que a gente pode elencar coisas positivas e também elencar coisas, né, negativas. Talvez eu acho que as coisas negativas, né, até se sobressaiam neste primeiro momento, Mas eu acho que de fato a gente tem algumas coisas interessantes, né? Quando a gente fala do Gustavo Mosquito, por exemplo, né, é uma coisa interessantíssima, né? O Silvinho tem conseguido potencializar ele de uma forma como talvez, né, nenhum outro treinador, né, nessa passagem do Mosquito conseguiu, né? O Mosquito hoje é um dos principais jogadores de lado de campo do futebol brasileiro, né, do campeonato, sem dúvidas, né? Um cara que tem uma capacidade de ser muito incisivo num contra um, né, recebendo, né, já na direita e partindo para cima do adversário. É um cara que melhorou muito o posicionamento dele, né, se posicionando mais ali entre o lateral esquerdo adversário e entre o zagueiro, né, na famosa região ali do funil, para já receber em condições de finalizar. E outra coisa também que ele tem evoluído bastante, né, principalmente nesse enfrentamento, né, individual num contra um, é a mudança de direção. Antes você tinha um Mosquito que sempre buscava o fundo, né, balançava e ia pro fundo, balançava e ia pro fundo. Hoje você vê um Mosquito com uma capacidade de cortar por dentro, né, de mudar a direção e buscar a finalização com o pé ruim, né, fez o gol dele, né, de forma brilhante ali contra o Atlético Mineiro. Então, há coisas negativas, positivas no time do Corinthians, e aí eu destaco, né, principalmente essa potencializada que o Silvinho dá no Mosquito, mas há também, né, coisas negativas que a gente tem falado bastante. Uma é a fase defensiva, né, nesse 4-1-4-1, que é muito difícil de você sempre proteger o entrelinhas, porque você sempre tem um dos interiores saltando para pressionar, né? E aí eu destaco duas coisas, né? O Rony e o Gabriel têm dificuldade para saltar, fazer essa pressão e também de cuidar das costas, né? A gente vê às vezes os saltos descoordenados, então a gente vê que essa marcação um pouco mais alta, né, do Corinthians não tem encaixado muito bem, né? O Corinthians é uma equipe que em alguns momentos tem problemas para fazer abordagens no portador da bola. E aí o entrelinhas aparece muito. O jogo contra o Fortaleza é um claro exemplo disso, né? Com a equipe do Vojvoda consegue, tem mecanismos ofensivos bem interessantes, né, em ataque posicional. E o Corinthians foi facilmente envolvido, né? Era traído e sempre conseguia, né? O Fortaleza sempre conseguia acionar o entrelinhas. Então, o trabalho do Silvinho, assim, ele eu posso dizer que é regular. Uma, porque no início ali de trabalho você não teve, né, muitas semanas. Você não teve como trabalhar muitas coisas. Você já treinava e jogava, treinava e jogava. Agora o Corinthians vem de 2 semanas praticamente livres, né, inteiras. A primeira contra o Atlético Mineiro na derrota e agora na vitória contra o Cuiabá. E mesmo assim o Corinthians não apresentou muitas evoluções. Ou melhor, né, o Corinthians eu acho que não apresentou evoluções. Então, por conta desse contexto geral, né, por conta dessa falta de trabalho logo no início quando ele chega, né, por já ter que colocar uma formação que ele deseja, né, por ter também que escolher alguns jogadores para cumprir algumas funções, né, de forma muito rápida, sem que os jogadores assimilassem a ideia também, né, de uma forma mais exata, né, tem esse porém de que o trabalho ainda é muito lento. Mas essas 2 semanas, né, a gente não dá para saber se dá para arrumar uma equipe de futebol em 2 semanas. Né, o futebol brasileiro é muito cruel nesse sentido. Então, eu acho que ele teve 2 semanas interessantes de trabalho, onde o Corinthians poderia ter apresentado algumas, né, evoluções, mas também, né, a gente não teve alguns saltos de evolução como imaginávamos. E por outro lado também, né, falando essa questão de potencializar alguns jogadores, acabei esquecendo disso, né, e que tem sido um dos principais pontos do Corinthians, né, é o Victor Cantillo. É um cara que foi muito importante com o Thiago Nunes numa outra função, né, trabalhando ali como um segundo homem de meio campo, né, o Camacho fazia, né, mais esse homem mais próximo à defesa para entrar na linha de três, né, para fazer a saída de bola, e o Cantillo recebendo já à frente de uma forma perfilado verticalmente, né, em direção ao campo de ataque. Hoje a gente tem um Cantillo, né, como o responsável da saída de bola, né? É o cara que trabalha atrás, né, dos interiores. Então ele é muito importante, né, fazendo a saída de pressão, às vezes conduzindo. É um cara que tem uma capacidade de fazer, né, um jogo pausado e verticalizar no momento certo. Então é um ponto positivo, talvez, também do Silvinho, né, ter resgatado um dos jogadores com mais qualidade técnica no elenco, que é o Cantillo, né, principalmente numa função diferente, jogando como 5. É claro que com o Mancini ele chegou a jogar como 5 em alguns determinados jogos, mas a gente via que era um Cantillo completamente, né, diferente do que tem sido nos últimos jogos. Então, vejo sim alguns pontos positivos no trabalho do Silvinho, vejo também muitos problemas no Corinthians, né, uma equipe que tem dificuldade de conseguir, né, apresentar uma posse de bola e também, né, um jogo ofensivo mais fluido. E isso vai muito, né, por conta das escolhas do Silvinho, né, de você ter Gabriel e Rony como interiores ali por dentro, que não são caras que não te dão continuidade, não são caras que têm, né, um bom posicionamento, né, um bom perfilação de corpo para trabalhar no entrelinhas. Então, para você jogar, né, nesse espaço, né, nesse meio espaço, você precisa ter jogadores com qualidade técnica, né, e Gabriel e Rony não te entregam muito isso com bola. Claro que são essenciais sem bola, né? Ainda também há controvérsia, mas com a bola eles não te oferecem muito. A gente tem que ver como que vai ser essa equipe, né, quando o Renato e o Juliano entrarem, né, nesse setor de meio-campo.
É isso, muito boa essa breve análise que você fez assim, né? Não uma análise, mas um resumo, né, de como pode ficar a situação do Corinthians com a chegada do Juliano, do talvez, né? Não sei se vai chegar o Roger Guedes, o Renato Augusto. E é isso que você falou, né? Tem que analisar, tipo, esse time. Eu acho que ele está rendendo abaixo do que ele pode render, né? A minha opinião. Esse time ainda pode render mais. Porém, a gente também tem que analisar a parte do elenco em si, né? Será que todo jogador está dando o máximo de si para estar tá merecendo, às vezes, ser um titular? Ou esse time, às vezes, tem talvez um problema de qualidade técnica, né? Em alguns jogadores, em partes capitais do jogo ou em posições capitais, né? Um dos exemplos que eu sempre dou é o Luan, né? O Luan, geralmente, quando ele tá mal, o time geralmente vai mal, né? Porque ele atua numa posição capital, ele joga ali, às vezes, com um 10. Então, ele é um cara que vai fazer um passe de profundidade, vai fazer um lançamento. Então, se esse passe não sair bem, se esse lançamento não sair bem, pode gerar um problema, né? Não pode gerar, não, gera um problema no esquema ofensivo. Não só no esquema ofensivo, mas no sistema de criação. E aí entra a parte do técnico, né? Que ele precisa conversar com o jogador precisa entender que ele tem que melhorar, que ele tem que sair da fase ruim, mas também não é só culpa do treinador, né? Até porque, teoricamente, não foi ele que colocou o jogador naquela situação, mas ele tem que conversar e ajudar o jogador a sair daquela má fase, porque ele é um jogador muito importante dentro da posição dele, que é uma das posições capitais do jogo, na minha visão, né? Esse daí que eu citei foi um exemplo do Luan. E agora minha pergunta que eu queria fazer, tinha até esquecido, né? Que eu tava formulando outra, acabei esquecendo mais uma. A minha segunda pergunta é o Roberto de Andrade, coordenador do Corinthians, ele disse que esse elenco com a chegada de Juliano, ele é time para ser campeão brasileiro. Você concorda com a afirmação dele?
Ah, é claro que a gente conhece o Roberto de Andrade de outras bandas, né? Quando era presidente do Corinthians, é um cara que sempre tem algumas opiniões, né? Um pouco assim controversas, né? Um cara que gosta de jogar muito para a torcida, enfim. Mas eu não acho que não é assim que as coisas funcionam, né? Você já jogar uma pressão, já falar que o Corinthians, né, tem condições de ser campeão brasileiro por conta de duas, três contratações, né? A gente sabe como as coisas funcionam no futebol brasileiro, né? Mesmo a gente pode citar diversos exemplos de equipes que montaram, né, um elenco fantástico e não conseguiram trazer resultados, né? Aí a gente pode falar de Cruzeiro em 2019, enfim, são vários, diversos exemplos, né, que aconteceram no futebol brasileiro. Eu acho que com a chegada do Renato e do Juliano, né, os dois que estão confirmados, é claro, agora no momento. Corinthians muda de patamar, fatalmente, né? É uma equipe que, com esses dois jogadores, né, tem que brigar por pelo menos Libertadores. É claro que título é uma coisa muito difícil, porque no Campeonato Brasileiro você precisa ser muito regular. E aí eu te dou, né, como exemplo as duas conquistas, né, recentes do Corinthians, 2015 e 2017. Você viu um Corinthians que não perdia pontos, era muito forte dentro de casa. É claro que eram contextos diferentes, né? Você tinha, né, um treinador com uma capacidade, né, com um tempo maior de casa, né? O Tite já estava e já conhecia o Corinthians há muito tempo, o Carille também, mesmo sendo, né, um auxiliar de antemão, mas era um cara que conhecia muito bem os atletas, né? Estava ali na comissão sempre. Então, essas duas conquistas, né, mostraram que para você ser campeão brasileiro, você precisa de uma regularidade. Corinthians em 2017 passou um turno inteiro sem perder, né? Uma coisa assim impressionante, né? O Corinthians do Tite, né, em 2015 era uma equipe também extremamente fantástica. E hoje o Corinthians do Silvinho está longe de ser uma equipe pronta, está longe de ser uma equipe 100% equilibrada, com todos os mecanismos em fase defensiva ou ofensiva bem estruturados, né? Uma equipe totalmente em construção. É difícil você exigir já algo, né, como um título em uma equipe que não está estruturada. Né, se equipes já que têm um trabalho, né, mais longevo, equipes que já têm uma estrutura um pouco mais definida há um bom tempo, têm dificuldade, né, de conquistar títulos, é claro que sempre há exceções, né, futebol é uma, como a gente sempre fala, é uma caixinha de surpresas e as exceções acontecem, mas esse realmente não é um roteiro perfeito, né? Você precisa de um trabalho, você precisa de um tempo. Você precisa de tudo muito bem ajustado para que a sua equipe seja 100% competitiva e aí tenha condições de brigar, né, pelos principais campeonatos. E eu não vejo o Corinthians nesse nível hoje. Não vejo o Corinthians equilibrado, vejo uma equipe em construção, vejo um Silvinho fazendo testes e modificações, tanto que ele lança o Adson como, né, jogador aberto pelo lado esquerdo no lugar do Matheus Vital. Né, ele já fez a troca também, né, entre os interiores, Vitinho, Rony, enfim, é um Corinthians que está totalmente em formação. E com a chegada do Renato e do Juliano, é, né, claro que esses jogadores precisam chegar, né, ver como que vai ser o rendimento deles, ver como que vai ser o ritmo de jogo. São dois jogadores que estão há muito tempo sem jogar, principalmente o Renato Augusto, que não joga desde dezembro de 2020. Então, assim, né, claro que são jogadores excelentes, que são jogadores que mudam qualquer equipe do futebol brasileiro de nível, mas a gente precisa dar uma estrutura para esses caras. É preciso dar um contexto interessante para que eles possam desempenhar um bom futebol e aí, consequentemente, fazer com que o Corinthians eleve de patamar.
Richard, já chegando agora no fim do bate-papo, né? Sobre o Corinthians, sobre o Silvinho, sobre como você se tornou um corintiano, como você entrou nesse mundo das análises nas redes sociais. Eu gostaria de te pedir que você falasse para o pessoal aí os seus trabalhos, seus projetos que você queira divulgar para o pessoal conhecer aí nas redes sociais.
Ah, primeiramente, eu tô sempre ali mais no Twitter, né? Meu arroba é arroba underline Richard Militão, né? Eu falo muito de Corinthians, obviamente, como vocês sabem, mas sempre tô muito atento à Premier League, né? Tinha meu trabalho na Pele Brasil, então sempre tô com análises, né, também sobre o futebol inglês em geral, né? No momento não tenho conseguido, né, produzir muitas coisas, né, por conta de final de curso, de TCC, então as coisas estão um pouco meio corridas aqui para mim, mas estou sempre ali falando de Premier League também, de futebol espanhol em geral também, né, sempre faço as minhas observações, né, também faço um trabalho no mundo esportivo, né, o pessoal que não conhece também vale a pena conhecer, é um trabalho bem bacana, né, também faço algumas análises por lá, né, enfim. É só me seguir lá no Twitter, arroba underline Richard Militão, que a gente está lá sempre falando de muito esporte, né? Também, além do futebol, gosto também de falar sobre esportes americanos, né? Agora a NFL está para voltar daqui um mês e uma semana praticamente, então a gente também já fica nos preparativos, NBA, tênis, enfim, né? Para o pessoal que gosta de outros esportes também, né? Eu falo lá no meu Twitter sobre tudo praticamente.
Isso, muito bom. E as redes sociais vão estar aí, que ele passou, vão estar aí na descrição para quem estiver ouvindo visitar lá. E, Davi, se você quiser dar um tchau aí para a rapaziada, pode falar.
Cuidem para falar, né? Mas agradecer o Richard, né? Por ter participado, né? Por ter dado essa entrevista, né? Não entrevista, né? Porque a nossa base não é ser uma entrevista, mas sim um bate-papo, né? Onde a gente pode se divertir e aprender, né? De acordo com o nome do podcast, né? Que aprendemos juntos. Foi muito bom, essas experiências, né? Sobre Corinthians, sobre tática, sobre a imersão dele no Corinthians Scouts. É muito bom, né? E dizer ele que quando ele quiser voltar, a gente vai estar convidando mais gente, né? A gente sempre publica a agenda no Twitter e no Instagram. Se ele vê alguém que ele gosta, né? Alguém talvez do Scouts, ou alguém que ele queira ver ou participar, só mandar mensagem que você vem participar junto com a gente. Só dizer isso e agradecer por ter participado.
Não, eu que agradeço muito o convite de você também, do João, né, por falar de Corinthians, falar um pouco também da minha experiência profissional. É sempre legal, né, ver, é claro que as redes sociais, tudo, né, esse espaço, todo mundo quer crescer, né, todo mundo quer mostrar o seu trabalho, todo mundo quer divulgar, né, as suas produções. Então, fico contente também por vocês terem me convidado, né, por eu ter passado um pouquinho dessa minha experiência, né, e enfim, todo mundo se ajudando aqui para conseguir, né, chegar nos nossos objetivos. A gente sabe que é muito difícil, né, alcançar os grandes passos, mas a gente está aqui para se ajudar e enfim, parabéns também pelo trabalho de vocês aqui.
Muito obrigado pelas palavras aí, Richard. E concordo com você. Eu acho que a gente tem que ir se ajudando e gostaria de agradecer ao público por isso também, né? Porque eles ajudam muito a gente e são eles que fazem a gente dar esses grandes passos, né? E gostaria de agradecer ao Davi também, ao Richard pelo bate-papo. E valeu aí, rapaziada. Quer falar mais alguma coisa, Davi, antes de finalizar?
Não, tudo certo. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, né? Não sei se o João já falou, né? Mas todas as nossas redes sociais vão estar aí na descrição, do Richard, do João e do MW, se vocês quiserem acompanhar a gente. Quer dizer, vocês já acompanham, né? Se você tá vendo o podcast, mas quiser procurar mais a fundo, né? Porque tem muita gente que vê o podcast, às vezes, por uma indicação. Vai estar tudo aí na descrição. Valeu!